voltamos a apresentar Novos Rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação, Nádia do Couto Vale.
Amigos ouvintes, estamos de volta ao programa Novos Rumos, recebendo hoje o Dr. Hernani Sampaio, médico oncologista, que está abordando o tabagismo e suas consequências. Em função de o nosso dia de combate ao tabagismo ter sido no dia 28 de agosto. Agora, Hernani, a pessoa fuma e experimenta todos esses problemas, essas consequências, não é? E as pessoas que são chamadas fumantes passivos?
O fumante passivo é aquele fumante que fuma por tabela, ou seja, se numa família há um pai que fuma dentro de casa, os seus filhos estarão fumando também. Então, por isso que é muito alta, porque o cigarro é o seguinte, o cigarro, ele cria na atmosfera um potencial tão grande de disseminação que a gente diz que esse complexo químico-físico aerosol, ou seja, desde o momento que a gente acende o cigarro, não é?
Sim.
Na atmosfera, nós criamos uma proporção de 30 partes por 1 milhão de partículas. O que seria isso? Se você ligar um automóvel dentro de uma garagem e acionar o motor desse carro, não é? Pelo escapamento do carro, você vai encontrar mais ou menos 80 partes por 1 milhão de partículas. O cigarro causa 1/4 disso, entendeu? Ou seja, se você colocar 4 pessoas fumando ao mesmo tempo num ambiente fechado, tipo uma garagem, a concentração do monóxido de carbono e de todas as substâncias do cigarro equivale a como se fosse um carro funcionando ligado.
Você por isso
entender? Então, por isso que hoje há uma incidência muito grande de câncer em garçons de boates, por exemplo. Aquele garçom, mesmo não sendo fumante, mas numa boate, né, onde exista pelo menos 50 pessoas fumando ao mesmo tempo, esse garçom fatalmente no futuro vai ter um câncer causado por uma via indireta, ou seja, é um canceroso que adquiriu ou que se tornou câncer por ter sido um fumante passivo. Para você ter uma ideia, até os animais hoje têm câncer.
Aí eu ia lhe perguntar, entendeu? Se os animais também são fumantes passivos.
Também são. Então, para você ter uma ideia, um pesquisador americano, que tem quase 90 anos, ele começou a fotografar, radiografar todos os cachorros em determinado bairro e separou em 2 grupos. Aqueles cachorros cujos donos fumavam e os outros cujos donos não fumavam. Então, o que aconteceu? Entre os cães cujos donos fumavam, havia uma incidência muito grande de câncer pulmonar nos animais. Ao passo que aqueles cachorros cujos donos não fumavam, nenhum deles apresentava nenhum tipo de câncer. Então, até os nossos animais são fumantes passivos, né? E passíveis de adquirirem uma doença cancerosa, ou pulmonar, ou cardíaca, né? Ou cardiovascular.
Isso. Hernani, você confirma o fato de que os cães de donos fumantes, se examinados, têm no pelinho, no focinho, nas narinas, têm as substâncias do fumo?
É isso mesmo. É o que acontece é o seguinte, esse mesmo pesquisador fez o seguinte, ele chegou à seguinte constatação, que nós temos as nossas proteções naturais, né?
Sim.
Então, por exemplo, esses pelinhos que nós temos nas nossas narinas, ele tem a finalidade de filtrar as substâncias tóxicas, né? Poeira, substância que esteja no meio ambiente, né? E até mesmo as substâncias gasosas que por ali passam, né?
Sim.
Então, o que acontece é o seguinte, o animal, nessa pesquisa, aqueles cachorros que tinham focinhos longos, automaticamente tinham uma defesa maior, né, porque tinha mais pelo e tinha um espaço maior de proteção, tinha uma incidência menor de cânceres, né? Já quando o cachorro tinha um focinho curto, como o bulldog, o boxer, por exemplo, tinha uma incidência maior. Também foi um trabalho constatado durante essa pesquisa, né?
Isso.
Essa pesquisa. Agora, já que nós estamos falando em pelos, Hoje tem alguns trabalhos muito interessantes mostrando o seguinte, que muitas crianças cujas mães fumam ou cujas mães grávidas, né, tiveram contato durante muito tempo, né, durante os 9 meses, com fumantes dentro de casa, as crianças já nascem com nicotina nos seus pelos, entendeu? Nos seus cabelinhos. Então, há um trabalho muito interessante, onde o pesquisador tirava fios das crianças recém-nascidas e constatou um percentual muito grande de nicotina já no cabelo dessas crianças.
Dos bebês recém-nascidos.
Bebês recém-nascidos. E isso vai provar aquela assertiva, né, que nós falamos, que os produtos do tabaco conseguem chegar até a via placentária e chegar até o feto.
Isso quer dizer, se a mãe é fumante e também se a mãe é fumante passiva.
Se a mãe é fumante, ela vai causar isso no seu feto, né? Ou se ela conviveu com pessoas fumantes, né, ao seu lado durante muito tempo.
Tá
é por
certo.
Isso que uma coisa que eu falo sempre às pessoas, que nós temos que exigir os nossos direitos. Ou seja, se você tem um fumante ao teu lado, você tem o direito de exigir. Fulano, eu não quero que você fume do meu lado, não por você, mas por mim. Você entendeu?
Isso.
Já que você não quer parar, então você não fuma perto de mim, porque eu, de alguma forma, vou contrair ou vou absorver esses produtos também.
Hernani, você começou, sem saber, respondendo a nossa querida Isabel do Grajaú. Abraço para você, Isabel. Ela disse, meu casamento acabou e uma das causas foi porque meu ex-marido fumava demais e eu não aguentava mais aquilo. Fico com alguma responsabilidade maior perante o mundo espiritual? Não foi uma forma de preservar minha saúde? Ela está nos mandando abraços que agradecemos e retribuímos, Isabel.
Nós sabemos, Nádia, que o cigarro, o ato do tabagismo é considerado um semi-suicídio.
Sim.
Né? Tá me ouvindo bem, não está?
Sim.
É um semi-suicídio.
É um suicídio indireto.
Né? Considerando isso, nós sabemos os malefícios todos que causa para o nosso corpo e para a nossa alma, para o nosso espírito, né? A nossa ouvinte aí do Grajaú...
A Isabel.
A Isabel, eu acho que ela preservou a vida dela, né? Ou seja, ela está exatamente seguindo aquilo, cuidar do corpo que guarda o seu espírito conforme Deus lhe deu. Então ela não deve ficar com remorso, nem deve ficar triste, nem aborrecida, nem chateada, nem preocupada, que na realidade ela fez o que Deus mandou, não é? Ou seja, cuidar do seu corpo, cuidar do seu espírito, cuidar dessa da matéria, né, que carrega, que abriga o nosso espírito agora aqui, né? O fato do marido é o seguinte, tem uma campanha americana muito bem-humorada que fala o seguinte, beije um anão fumante e sinta a diferença. Não é? Então, isso foi exatamente para mostrar isso, porque o que acontece é o seguinte, normalmente o fumante, ele é mal cheiroso. Por que ele é mal cheiroso? Porque nós sabemos que os produtos do tabaco, eles são eliminados pela pele. Então, principalmente o fumante, ele tem um mau cheiro na pele. E outra coisa, todo fumante, ele fica com o mau hálito, né? Por que o mau hálito? Porque além do cigarro levar a infecções bucais, né? A má higienização bucal, os produtos do tabaco, eles impregnam a mucosa. Ou seja, o fumante, ao fumar um cigarro, os produtos impregnam a mucosa bucal e ali eles permanecem durante muitos anos, muito tempo. Por quê? Porque os produtos do tabaco, eles só são solúveis no álcool. Água não dissolve a substância. Então o que acontece? Por isso é que o fumante, ele mesmo escovando os dentes, mesmo lavando a boca intensamente, aquele cheiro chato, né, e desagradável. Sim. Do cigarro perdura durante muitas e muitas, muitas horas, não é?
Perfeito.
E ele só consegue ser dissolvido com álcool. Então, por isso, é que normalmente o fumante, por beber, ele consegue diluir ou dissolver essa impregnação da mucosa, né? Mas, em contrapartida, ele se livra daquele mau cheiro na boca, mas vai ficar com o cheiro do álcool.
Sim.
E o mais grave é que, na hora que as substâncias são diluídas, são dissolvidas, né? São solúveis com o álcool, essas substâncias descem tudo para o estômago e para o intestino. Dando o quê? Começa, então, ele apenas transfere a patologia da boca para o estômago, para o intestino. levando aqui a gastrite, a ulcerações, a úlcera péptica e assim por diante.
Perfeito. Então vamos rapidamente conversar com o Luiz da Ilha. Abraço para você, Luiz. O Luiz tem duas participações aqui. Ele diz: além dos dentes amarelados e das unhas amareladas, fico perturbado quando vejo um cigarro entre os lábios ou os dedos de alguma pessoa importante, cuja inteligência em julgamento depende em parte do bem-estar no mundo. E ainda o Luiz diz, ele levanta aqui uma questão, ele diz que há conclusões que o tabagista que ingere carne de porco não é um hospedeiro do verme de carne de porco. Quer dizer, o tabagismo seria um antídoto. Também não é hospedeiro dos ovos nas fezes da ovelha e do intestino do cão. Ele disse que nunca fumou na vida. Você tem alguma informação a esse respeito, o Hernandes?
Não, infelizmente não, mas eu nunca ouvi falar nada, mas eu posso procurar saber. Mas eu não vejo assim, nenhuma relação não, mas tudo bem, eu posso procurar ver, porque na realidade a gente sempre está aprendendo alguma coisa, né?
Isso. Um abraço para você, Luiz. A Erlite, acho que é Erlite, assim que eu estou entendendo, viu, Erlite? Se não for, você me desculpe. Lá de Seropédica, um abraço para você. Ela pergunta se as pessoas que não fumam, mas usam rapé, tem as mesmas consequências prejudiciais. Está nos mandando abraços que agradecemos e retribuímos.
São as mesmas, né?
Quer dizer, fumar rapé é a mesma coisa que fumar cigarro.
É, exatamente. Quando nós falamos em tabagismo, está envolvido tudo. Cigarro, cigarretes, né? Cachimbo.
Charuto.
E o próprio rapé intranasal. Tudo
perfeito.
É tabagismo.
Então, Erlite, é isso. A Célia Marques, da Tijuca, abraço para você. O cigarro faz tanto mal, então por que permitem a propaganda? Manda beijos, agradecemos, outros para você, Célia. Mas a propaganda agora está proibida, não é, Hernani?
Está proibida em alguns lugares, né? Mas o que acontece é o seguinte, isso é o lado financeiro, né? Para você ter uma ideia, de cada maço de cigarro vendido, 75% do valor vai para o governo em forma de impostos. E a indústria, então, só fica com 25%, 20% do produto final. Mas, mesmo assim, esses 20% são suficientes para tornar a indústria tabágica uma das mais ricas e fortes do mundo, não é verdade?
Sim.
Então, o nosso governo, ele pensa, infelizmente, que aquele imposto arrecadado em torno de 75% por cada maço é uma fábula, é uma riqueza que vai dar algum benefício para o governo ou para o povo que esse governo cuida, né? Mas, na realidade, a gente vê o seguinte, os danos e os prejuízos causados pelo hábito de fumar é muito mais do que isso, entendeu? É muito mais do que isso. Ou seja, esse 75% de imposto arrecadado não paga 30% do prejuízo que a nação tem das doenças causadas pelo tabaco.
Sim.
Tá me entendendo?
Sim.
Então, só para você ter uma ideia, hoje no mundo, o mundo hoje tem um prejuízo estimado em 20 bilhões de dólares por ano de doenças causadas pelo cigarro, entendeu? E isso também afeta outra coisa. Para você ter uma ideia, 25% dos incêndios florestais no Brasil são causados por ponta de cigarro jogada. Então, você imagina o dano ao meio ambiente que acontece, né?
Quer dizer, são prejuízos de natureza econômica e no meio ambiente.
Exatamente, não é? No meio ambiente também. É também o prejuízo que causa as nossas adolescentes. Para você ter uma ideia, o fumante adolescente, ele tem um grau de aprendizado baixíssimo, entendeu? Então, a gente hoje observa o seguinte, que aqueles adolescentes que fumam são os que menos vão ter sucesso profissional, são os menos que chegam à formação definitiva, entendeu? São aquelas pessoas que vão ter a morte precoce causada pelo cigarro e são pessoas que normalmente se enveredam pelo mundo das drogas exatamente porque não teve sucesso profissional, social e familiar.
Certo. Sabe?
Quer dizer, é um prejuízo também social, né, e familiar para a nossa população, esse hábito do cigarro.
Isso. O Clêmio de Belfort Roxo, abraço para você, ele está participando nessa linha. O fumo faz mal para a economia e para a saúde. É bom para as indústrias. O cigarro contém mais de 4.700 substâncias tóxicas. Obrigada, Clêmio. Hernani, A Patrícia do Grajaú está dizendo o seguinte, abraço para você, Patrícia. Veja o nível de preocupação aqui de consciência da nossa ouvinte. Ela diz que há 10 anos frequenta um sanatório de doentes mentais. E nesse sanatório entram cigarros à vontade. Lá os óbitos são enfisema pulmonar e câncer. Ela está perguntando, Hernani, o que fazer para que seja proibida a entrada de cigarros. Ela está dizendo, por favor, me ajude a combater isso, pois os próprios dirigentes dizem que essa é a única satisfação e diversão dos doentes.
É, isso é a mesma coisa com relação à chupeta dos bebês, né? Qual é a comparação que eu falo? Você, quando tem uma criancinha chorando, a primeira coisa que alguns pais fazem é colocar a chupeta na boca do bebê para o bebê parar de chorar, não é verdade?
Isso.
A mesma coisa nós vimos nesses hospitais, principalmente os psiquiátricos. Por quê? Porque alguns dirigentes acham que o cigarro é um divertimento para aquela pessoa, tá entendendo? E que aquela pessoa, por estar ali por uma doença mental, não vai ter outras doenças orgânicas que serão tão graves, entendeu? São graves, tão graves como a doença mental que aquela pessoa apresenta naquele momento, não é?
Pois é, mas você veja...
O que vai acontecer? Aquela pessoa vai ter um aceleramento do seu processo mental, né? Porque o cigarro consegue chegar ao cérebro, e essa pessoa vai adquirir outras doenças, como enfisema, como hipertensão arterial, como... tantas e tantas outras doenças, conforme nós já falamos.
Não, e ela está dizendo aqui que os óbitos...
Na verdade, Nádia, eu falo sempre, né? Que o tabagismo é uma doença que vai levar pelo menos 200 outras doenças. O ideal seria um grande trabalho de prevenção nas escolas, através do ensinamento, né? Para as crianças jamais experimentarem o cigarro. Com relação a essas pessoas dos asilos psiquiátricos, as direções teriam que tomar uma medida, né, no sentido de substituir o cigarro por outras medidas recreativas, né? Outros métodos onde recreadores, assistentes sociais, psicólogos, né, poderiam tentar mudar a atenção, o divertimento daquelas pessoas que estão ali. O cigarro.
Isso, mas como é que a Patrícia... rapidamente, Hernani, nós temos ainda muitas participações aqui. Como é que a Patrícia pode combater isso? O que ela pode fazer lá? Ela busca o serviço de assistência social?
É, o ideal seria ela formar um grupo, né? Um grupo envolvendo vários profissionais, né? Desde o médico, psiquiatra, passando pela assistência social, passando pelo recreador, passando pelos familiares do paciente, né? E passando principalmente pelas pessoas envolvidas no dia a dia dos doentes, né? Para se entender, quem mais tem contato com as doenças, na realidade, são os enfermeiros, auxiliares de enfermagem.
Isso, né? Então envolver o quadro de funcionários.
Envolver um quadro multidisciplinar, ou seja, várias pessoas envolvidas no sentido de reverter aquele quadro.
Tá certo.
Porque senão vai cair naquilo, né? Em vez de tratar uma doença mental, vai tratar uma porção de outras doenças ao mesmo tempo.
Pois é. Patrícia, boa sorte aí, minha querida. Um beijo grande, Deus te abençoe, força. E confie que a luta é bonita e é justa. A Maria Dulce de Marechal Hermes, abraço para você. Ela disse que é muito feliz por não conseguir fumar, apesar de ter tentado. Ela passa muito mal. Que bom, hein, Dulce? Um abraço para você. A Regina de Campo Grande, abraço para você também, querida. O que é doença pulmonar obstrutiva crônica? Um parente dela teve essa doença. Está nos mandando abraços a mim e a você, Hernani. Nós agradecemos e retribuímos, Regina.
É, doença pulmonar obstrutiva crônica é qualquer doença que dificulta a respiração. A asma, a bronquite tabágica, o enfisema pulmonar.
Sim.
Entendeu? Então, doença obstrutiva crônica é uma denominação para todas as doenças pulmonares que dão falta de ar e que levam as pessoas a ter dificuldade para respirar normalmente, né?
Isso. Agora, Hernani, nós temos aqui algumas participações, eu vou juntá-las todas, porque você pode respondê-las conjuntamente, imagino eu. A Eliane, de São Cristóvão, abraço para você, querida. Está nos mandando abraços a nós dois, viu, Hernani? Nós agradecemos.
Muito obrigado.
Retribuímos, Eliane. Ela disse que também já ouviu dizer que o cigarro funciona como tranquilizante. E pergunta qual o mecanismo físico ou psíquico que pode levar a essa falsa impressão. Nós já falamos sobre isso. E ela diz que atualmente, além do tratamento homeopático, há vários tipos de tratamento, tais como goma de mascar, adesivos cutâneos, etc. Ela quer saber qual deles você, Hernani Sampaio, recomendaria para parar de fumar. Além disso, o Sérgio de São Gonçalo, abraço para você, está perguntando como fazer para parar de fumar, se existe algum remédio. É ligado ao que a Eliane nos diz. E a Ana de Realengo, abraço para você, pergunta quais são os benefícios que as pessoas sentem logo ao parar de fumar.
O que acontece é o seguinte, em poucas palavras, o fumo, ele ativa o sistema nervoso simpático, produzindo uma liberação acentuada de noradrenalina. Na hora que você fuma um cigarro, essa noradrenalina vai lhe dar essa sensação de paz, tranquilidade, de força, de bem-estar, mas na realidade é uma ilusão. É uma ilusão porque logo, alguns minutos depois, vem aquele quadro depressivo exatamente pela falta dessa noradrenalina. Agora, existem vários métodos para se parar de fumar. É muito difícil, eu falo sempre, parar de fumar, às vezes é mais difícil do que você parar de usar cocaína. Exatamente pela grande dependência física, química e psíquica que ele deixa. Mas a primeira coisa que eu assinto para as pessoas é a força de vontade. Ou seja, a pessoa ter força de vontade de querer parar para ter uma vida melhor, para que ele possa ver seus filhos crescendo, para que ele possa ver seus filhos se formando, para que possa ver os seus netos. Para você ter uma ideia, a maioria dos fumantes não conseguem ver os netos. Por quê? Porque eles morrem antes dos netos nascerem, entendeu?
Sim, Hernani.
Outra coisa, hoje já está provado que ao se aposentar o brasileiro, o não fumante vive mais 21 anos em média. O fumante, ele vive no máximo 3, 4 anos depois da aposentadoria. Então, aquele tempo todo que ele poderia, né, resgatar por tudo que ele trabalhou, infelizmente ele vai esperar no máximo 4 anos pela sua morte. E
isso.
Ao passo que o não fumante vai viver 21 anos a mais, em média, com dignidade, com tranquilidade, com saúde, com bom equilíbrio orgânico e mental e assim por diante.
Isso, Hernani, nós estamos terminando o programa, lamentavelmente. Você recomenda goma de mascar, adesivos cutâneos e qualquer outro tratamento?
Isso ajuda
tratamento?
Um pouco, Nádia. Esse adesivo ajuda um pouco, entendeu? Mas a primeira, eu falo sempre, a gente tem sempre que parar uma coisa nociva através de dois métodos, ou pela dor ou pelo amor. Então, se essa pessoa tiver amor a si próprio, amor aos seus filhos, aos seus familiares, amor ao meio ambiente, amor aos animais e assim por diante, essa pessoa pode, através do conhecimento, da sabedoria e da inteligência, ver que o cigarro só lhe traz coisas ruins.
Isso.
Ele pode muito bem substituir tudo isso por outras tantas coisas boas que Deus e a natureza nos dá.
Isso. Entendeu? Sérgio e Eliane, então, estão respondidos. A Ana, quais os benefícios que as pessoas sentem logo ao parar de fumar?
Todo.
Rapidissimamente.
Primeiro é o sabor. Na hora que você para de fumar, Nádia, ou a pessoa para de fumar, as papilas linguais voltam à normalidade. Então, o sabor de um determinado alimento, de um sorvete, por exemplo, é completamente diferente de quando aquela pessoa fumava. Então, tem vários relatos de uma pessoa dizendo: poxa, se eu soubesse que o sorvete de baunilha era tão gostoso, eu teria parado de fumar mais tempo.
Isso, então,
depois são os efeitos sobre o coração, sobre o sono, sobre a vitalidade, sobre a sua força física, né? Por exemplo, o não fumante, em uma semana, ele consegue andar 10 quilômetros sem se cansar. Ao passo que, se ele estivesse fumando ainda, ele não andaria nem 200 metros.
Perfeito. A Maria das Graças da Tijuca, abraço para você. Ela quer saber onde você costuma dar palestras, porque ela deseja levar uma pessoa que fuma muito. E quer saber a reprise do nosso programa. Qual o dia da nossa reprise? É domingo, Maria das Graças, às 22 horas. Hernani, onde é que você costuma dar palestras sobre este tema?
Eu vou deixar meu telefone, que essa
palestra
não tem um dia certo, né? Se ela tivesse ligado para mim a semana passada. A semana passada lá no nosso hospital aparece foi exatamente esse, né? Os malefícios do alcoolismo e do tabagismo.
Isso.
Mas se ela quiser, ela liga para mim, que eu tenho vários trabalhos publicados sobre tabagismo, eu posso mandar.
Então, Maria das Graças, ligue rapidissimamente, Hernani. Desse é o telefone.
Ah, 2276-4943.
2276-4943. 4943.
Se quiser, pode mandar por e-mail, que eu mando todo esse trabalho por e-mail. Ela pode mandar um e-mail
para
mim.
Seu... Hernani.Sampaio.
Arroba. Oi.com.br.
Então, pronto. A Hernani Sampaio, oncologista, médico, amigo da Rádio Rio de Janeiro do Novos Rumos, muito obrigada por mais esta participação tão proveitosa, de grande auxílio a todos nós. Obrigada, Hernani, um abraço.
Eu agradeço a todos a paciência que todos tiverem me ouvir essas minhas parcas orientações e elucidações sobre...
Não são parcas, Hernani. Obrigada a você, um grande abraço.
Fiquem com Deus.
Obrigada, nossa Marilda, um beijo para você, querida, lá de Campo Grande. Obrigada a toda a nossa equipe, Pui, Adriana, a Jonilton, Nadir. Obrigada principalmente a você, amigo ouvinte, que esteve conosco construindo mais esta edição do seu programa Novos Rumos. Reprise domingo, 22 horas. Tenha uma linda quinzena. Grande abraço para você. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Novos Rumos.